Agora são 11 horas 8 minutos, 22 graus é a temperatura. Você está acompanhando o nosso Temática da Manhã desta segunda-feira, hoje dia 13 de setembro. Estamos começando mais uma semana e nós vamos trazer hoje para o Temática, nesse horário, uma situação que nos causa um certo entestrecimento. E eu até quero começar aqui lendo na íntegra o que foi postado semana passada pela direção da Escola Arabi Augusto Naco, Colégio Estadual, nas redes sociais. E dizia o seguinte: a nossa escola pede socorro. As fortes chuvas que caíram acabaram alagando a nossa escola mais uma vez. Até quando teremos que esperar que as autoridades competentes tenham iniciativa? Esse problema vem se arrastando há anos e sem solução. Como vamos iniciar o ano letivo com a escola nesse estado? E aí tem imagens e aí tem vídeo que mostra realmente a situação precária que está parte da escola Arabi Augusto Naco. Entristece muito quem passou por lá, os professores que estão lá, a comunidade escolar num todo, ver a escola naquela situação. E aí nós convidamos a direção para estar conosco e alguns representantes da escola estão conosco nessa manhã e eu quero cumprimentá-los. Inicialmente a diretora da escola Arabi Augusto Naco, o nosso tradicional, conhecido e querido colégio estadual, como todo mundo chama, professora Lisandra Biasi. Um prazer recebê-la, professora Lisandra. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique.
Também conosco está a vice-diretora do turno da manhã, professora Odensi Machado. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos que nos ouvem.
E representando os pais da escola, está aqui o Braulio Guedes. Prazer recebê-lo, Braulio. Bom dia.
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos os ouvintes. Uma saudação especial a toda a direção da escola que está aqui conosco, né? Aos professores e aos pais, né? E alunos, né? Que acredito que alguns conseguem ter um tempo para nos ouvir nessa manhã.
Com certeza. Diretora Lisandra, como é que está a situação da escola para quem não conseguiu ver as postagens que a escola fez referente à sua estrutura física?
Bom, a escola continua, né, com os mesmos problemas. Cada vez que chove é uma preocupação. A gente fica com o coração na mão, né? Onde é que vai entrar água hoje? Nós estamos com o segundo piso, então, ainda interditado.
Já há quanto tempo, diretor?
Desde o mês de março, início de março, quando aconteceu, né, aquele temporal, né, que foi bem grave para nós, né, porque foi a vez que mais entrou água, né, em outras direções. Outros gestores também acompanharam esse problema na escola e sempre vinham pedindo, né, reformas, reparos, e a gente nunca teve solução, né? Então, foi sempre fazendo pequenos reparos para tapar um buraquinho aqui, um buraquinho ali, né? Mas a água sempre continua entrando. E o problema é que agora está entrando muito mais, né? E essa água está abalando a estrutura. Né? Tá.
Quanto mais tempo deixa, mais problema aparece, né, diretora?
Muitas infiltrações, né? Essa última chuva que deu, entrou água em alguns locais que nunca tinha entrado, né? Aí a gente já mandou limpar as calhas, porque nós tínhamos muitas árvores no pátio que também entupiam as calhas, né? Então a gente cortou as árvores, os bombeiros nos auxiliaram, né? Fizeram todo esse trabalho. Limpamos todas as calhas, todo mês é limpado, então a gente viu que agora não é as calhas que estão entupidas, é o telhado que está com problemas, e problemas bem sérios.
Toda a estrutura do segundo andar está comprometida, está interditada?
Está interditada.
E ali estão a maioria das salas de aula?
Sim, a gente tem no primeiro piso 5 salas, nós estamos usando 5 salas, fazendo revezamento com algumas turmas, porque não temos onde colocar os alunos,
né? Hoje, quantas turmas tem a escola? Quantos alunos no total?
No total, nós estamos mais ou menos com 470. E turmas deve ter umas 13, né?
13. E aí fica, 13 turmas. Aí fica difícil fazer a gestão com só 5 salas de aula e toda a principal estrutura para receber os alunos interditados.
É, o problema maior é no turno da manhã, que aí a gente tem 11 turmas no turno da manhã. Aí não temos, né, onde colocar, né? A gente usa aquelas 5 salas e vai revezando, né? Uma semana vai tais turmas, outra semana vão outras. À tarde e à noite não temos muito problema, porque aí temos menos turmas, né?
Daí consegue ajustar naquele espaço. Consegue
ajustar, mas no turno da manhã é que está mais prejudicado.
Não é fácil conseguir fazer um bom trabalho, não é mesmo, professora Odensi? Por mais que se tenha boa vontade, por mais que os professores estejam ali, os alunos estão indo, mas quando as condições não proporcionam, como fica difícil, né, Odensi?
Exatamente. Quando apenas é aula dentro da sala de aula, os professores ainda conseguem, né, com muito sacrifício, muito esmero, a trabalhar. O problema maior com os professores são as aulas de educação física. Os alunos adoram aula de educação física, seja prática, seja jogos, né? E aí nós também estamos com problemas no nosso ginásio, que já está interditado há mais tempo. Desde o ano passado, o nosso ginásio está interditado. Aí fica muito difícil. E a gente percebe a ansiedade que os alunos têm. Eles gostam de estar na escola. É um direito deles. Eles querem aprender.
E agora que está sendo possível voltar para a escola, né?
Exatamente. Nesse ano de pandemia, né? Nesse tempo todo de pandemia, eles estão ansiosos por voltar. Os professores também estão dando o seu melhor em todos os aspectos. E aí, além da pandemia, esse problema grave das salas. E é uma responsabilidade muito grande. As nossas salas que estão interditadas, elas, quando chove, goteia, né?
Sim.
Ali, pela chave da luz.
Olha o perigo.
Pela lâmpada.
Pela lâmpada.
Já sai água enferrujada. Aí o nosso medo é que a estrutura toda do andar de cima, né, a laje que está acima dos alunos, e se essa laje ruir, nós não podemos colocar peso, colocar alunos ali, né? E uma coisa que nos entristece muito é que, assim, a gente procura divulgar, a gente está pedindo ajuda, socorro para todos os lados, para a coordenadoria, foi nosso primeiro passo, né? Para as autoridades. E a gente percebe, assim, que muitas pessoas vão até a escola, fotografam, fazem vídeos, né? Nós tivemos visita de deputados, né? E até agora, nada. O que que a gente pede? Mais ação, né? A gente procura divulgar. Não basta ter boa vontade. Todas as nossas antigas direções tinham muita boa vontade, mas sem verba, de nada adianta. Nós precisamos de mais ação e menos conversa.
E quanto mais se espera, mais grave fica a situação.
Exatamente.
Como disse a diretora, lugares que nunca tinha goteira, agora tem. Lugares que nunca entrou água, agora entra. Isso. Então é porque está se agravando a situação.
A nossa biblioteca, na última chuva que deu ali em março, aquela chuva forte que teve, nós perdemos um monte de livros, porque o nosso espaço já é pequeno na biblioteca. Aí chegaram livros novos, nós tivemos que colocar no chão, arrumadinho ali num cantinho. A sorte é que alguns ainda estavam embalados, mas aqueles que já tinham sido abertos, nós perdemos todos.
Molhou tudo?
Molhou tudo. A biblioteca, a entrada, ali onde nós temos a porta eletrônica, a instalação elétrica, escorre água na instalação elétrica. É um perigo qualquer pessoa pisar ali na umidade e levar um choque. Então, a nossa responsabilidade, o nosso medo de que aconteça um acidente mais grave com qualquer uma de nós e com os nossos alunos, principalmente, é muito grande.
Braulio, como pai de alunos, qual é o sentimento e de que forma os pais estão engajados tentando auxiliar a escola na busca de uma solução para esse problema, Braulio?
Olha, Rudi, eu estou aqui hoje como voluntário que sou, né? Em vários setores que sempre passou, né? Tinha procurado, desde quando eu estava na função de vereador, auxiliar a escola, né? E fomos em busca de tentar auxiliar para que viesse a verba, principalmente na época de quando a gente estava com a questão do muro, né? E depois continuamos acompanhando, só que os últimos dias a gente ficou bastante indignado, né? não com a escola, porque as professoras, a direção que está ali, a gente sabe do trabalho que as professoras fazem, não só na escola estadual, como no estado, em todas as escolas do estado. Elas têm que dar aula, elas têm que ser uma psicóloga, elas têm que ser administradora de empresa, ser tudo o que for. Porque muitas vezes o Estado, muitas vezes não, na maioria das vezes o Estado ele não faz a sua parte. E eu, semana passada, né, me indignei, sabe? Porque a gente via que essa obra era um dia muito bonito, e, né, e a minha filha, porque nós temos, eu tenho a Kelly que estuda no nono ano da escola, e eu falava para a Dire quando eu procurei lá uma outra oportunidade. Em 2019 nós tivemos a greve, que ocupou bastante tempo da escola, né, dos alunos, tirou bastante tempo. Em 2020 nós tivemos a pandemia. Aí em 2021 a pandemia continuou e agora nós estamos continuando. Então eu tenho uma filha e tantos outros que estamos escutando têm um filho que está na sétima, oitava e no nono. E aí eu vou entregar para frente, para o primeiro ano do ensino médio, de que forma? Né? E eu falava isso para a Dita e não é culpa delas. É culpa do Estado que não dá as condições. Mas aí eu fico pensando assim, e o que eu fiz? Minha filha vai me perguntar, pai, e você falou de tanto... Eu vejo tantas pessoas protestando, as pessoas protestam, e foi um dos motivos que me indignei semana passada, todo mundo protesta contra as mais variadas situações. Mas eu digo assim, pais, vocês precisam protestar pelos seus filhos, defendam os seus filhos. E nós, eu vinha com uma proposta, né, e vamos aguardar até essa semana aí, porque semana passada, quando eu conversei com a Dira, sempre falo primeiro com ela, para depois dar um passo adiante. Falei com a coordenadora de Passo Fundo, diretamente, falei com várias professoras, até falar com ela, coloquei essa minha indignação que nós temos, porque os alunos estão tendo uma semana de aula, sim, e outra não. E aquela não? Como é que fica? O conhecimento, os dias letivos, como é que vai ser compensado dessa forma? Porque agora não tem mais aula home office, né? Então a nossa indignação foi essa. Aí liguei para ti, te agradeço, que tu sempre é um grande parceiro nosso, né? A CREA também está aguardando a resposta. Mandei mensagem para alguns deputados que vieram ali, porque quando choveu, era todo mundo ligando, dizendo que estavam ligando para senadora, para senador, para deputado, federal, estadual, e ninguém fez nada. A vice-diretora tem toda a razão. Hoje eu falei com o assessor lá do deputado Dirceu, eu disse, ó, esse processo tem que botar debaixo do braço e lá com uma guiada, cutucando. Por você tu deixar pela boa vontade, os caras, ah, tem a minuta para assinar, foi uma empresa de sertão que ganhou, vão descobrir quem é que é o fiscal da obra. É uma obra emergente, de emergência. De emergência. É. Ela já tinha que ter feito. Nós estamos no mês de setembro, amanhã, depois da manhã é metade do mês de setembro.
E depois quanto tempo a escola sem o fluxo de alunos que a obra poderia ter andado? Ah, e aí não tem o risco dos alunos estarem por ali.
Então, nós estamos mobilizados e amanhã nós temos uma... Agora, pela manhã, antes, durante a manhã, recebi a ligação do André também, que é assessor do deputado lá de Porto Alegre, o Luciano e o Marcelinho também, que são do Dirceu. E amanhã nós temos uma reunião com o Patrick, que é um dos diretores de obras da SEDUC, lá de Porto Alegre. Então amanhã, de manhã, nós vamos conversar com ele. Vamos aguardar, vamos ver. Se não, nós vamos convocar os pais, fazer um protesto, né? Todo mundo está protestando. E aí eu me lembrei de uma música do Raul Seixas, eu também vou reclamar. Todo mundo reclama, eu também quero reclamar, quero fazer que os pais venham. Nós estamos ali próximo do Colégio Estadual. É muito fácil nós ir ali para a BR, trancar a BR meia hora, só para chamar atenção. E porque, do jeito que está, pais que estão me ouvindo, os filhos de vocês vão perguntar para vocês, pai, o que tu fez por mim? Né? Porque os adolescentes precisam, claro, do pai para
representar eles. E aí entra eles. Aquela coisa, a comunidade escolar não é só os alunos e as professoras lá na escola. Não, todo mundo tem que estar envolvido.
Os pais que têm que se engajarem junto. Porque a Dira, ela tem a função dela, a vice-diretora, né? Elas têm a função que eles têm, mas nós temos que estar mobilizados. Porque a escola, infelizmente, está caindo, está se deteriorando dia a dia. E o que eu falei para a Dira uma vez? Olha, eu estudei no colégio estadual, consegui que, graças a Deus, com conhecimento, com ensino, pudesse... aprender alguma coisa. E é dessa forma que eu quero retribuir, lutando pela escola, né? Porque passei com o meu filho, que é o Vitamin, estudou lá, é lutar pela nossa escola, que é um patrimônio da Lagoa Vermelha, a escola estadual, né?
Com certeza. A Fernanda Sene Muliterno também está acompanhando a nossa programação e ela diz, eu também estudei na escola e a comunidade poderia se unir para ajudar a escola de alguma forma, que é essa mobilização que começa pela comunidade escolar. Diretora, o que já se tem de retorno concreto por parte do Estado. Hoje pela manhã eu mantive um contato com a Karine Weber, que é a coordenadora regional de educação, comentando e falando da situação, que vocês estariam aqui e que nós queremos um retorno da coordenadoria, e ela deve se manifestar ou hoje ou amanhã a respeito desta situação. O que, que a escola tem de concreto para resolver ou se encaminhar uma solução para esse problema, diretora?
Hoje pela manhã eu também recebi um telefonema dela, onde ela me passou que só falta a assinatura da minuta do contrato, que a empresa já está licitada, a empresa que ganhou é uma empresa de Sertão, e só está faltando, então, a assinatura do contrato para iniciar a obra. Foi o que ela me passou. Então,
mas sem prazo, sem data definida, não se sabe quando.
Não, ela não disse data, ela só disse que logo essa obra irá iniciar.
E a gente se preocupa com isso também, porque a gente tem exemplo de outras escolas. Uhum. Aqui a gente traz a escola Polivalente, que nós tivemos também uma obra iniciada e não foi concluída porque faltou recurso. Tivemos a escola agrícola, que teve obra iniciada e que foi abandonada pela empresa que não concluiu. Tudo isso é uma preocupação, mas tem que se começar para ver se consegue-se dar condições aos alunos. Como é que a escola está administrando nesse momento as aulas? Estão dando aula também no modelo híbrido ou somente aula presencial agora, diretora?
Agora nós estamos no presencial e os alunos que optaram por acompanhar em casa, eles estão recebendo aula pela plataforma. Mas as aulas no Meet, como a gente fala, né? E essas os professores não são mais obrigados a administrar. Até porque eles estão, né, no presencial, não tem horário para fazer essas aulas, né? Então, os alunos que não estão indo, eles estão acompanhando somente pela plataforma,
que daí
pelas postagens na plataforma.
As postagens da aula que a professora dá em sala de aula.
A aula que a professora dá na sala de aula, ela posta lá na plataforma para os que estão em casa. Só que a gente sabe, né, que não é a mesma coisa, porque falta a explicação do professor. Como é que o aluno vai fazer uma atividade se ele não recebeu a explicação do conteúdo, né?
Com então, certeza.
É difícil.
É verdade.
Mas se os alunos voltarem todos, né? Porque a gente tem mais ou menos 27, 28 alunos em cada turma. Aí a gente também vai ter que fazer um revezamento, porque as nossas salas não comportam com um distanciamento de 1 metro todos esses alunos. Então, dentro da turma, a gente vai precisar fazer esse revezamento. Então, hoje, com algumas turmas, a gente já está fazendo. Então, um grupo A vai segunda, quarta e sexta, o grupo B vai terça e quinta.
Que coisa, quando que se imaginou que a situação da escola pública num todo chegaria nessa situação? Aqui quem está mandando uma mensagem é a Ana Bispo, ela diz o seguinte: eu fui presidente do CPM da escola há muitos anos, minha filha saiu da escola há 9 anos, já era lutado pela reforma do ginásio, e infelizmente eram só promessas, podem contar comigo para o que der e vier que eu continuo parceira da escola. Também está interagindo conosco a professora Jane Nunes, que diz o seguinte: bom dia, Rude. Estou escutando as minhas colegas que estão aí. Manda um abraço de força e perseverança para elas. Essa é uma guerra travada entre nós que queremos o melhor para os nossos alunos e o Estado que entenda que pode, o Estado que entenda que não pode ficar empurrando com a barriga. Muita fé, porque alguém tem que ouvir a voz de todos, porque é uma reivindicação de tempo. A professora Jane foi diretora da escola também, né?
Foi nossa diretora, né? Um abraço para ela. Né? Ela também lutou, né? Todas as diretoras que passaram pela escola, né? Sempre, todo ano, fazendo ofício, pedindo reforma para a escola, e nunca veio. A escola tem 58 anos, e eu estou lá há quase 28 anos, e sempre escutei, né, esse pedido de reforma para o ginásio, para a escola, para a cozinha, para tudo. E a gente nunca recebeu resposta, nunca veio. Sempre foram feitos reparo aqui, reparo ali, estraga uma coisa aqui, arruma, mas nunca veio uma verba para realmente, né, fazer o que precisa, porque lá é a reforma é hidráulica, é elétrica, é de estrutura. Tem muitos problemas. Cada lugar, cada cantinho que você vai na escola, você encontra um problema, um conserto que tem que ser feito. Sem contar, né, o ginásio, o anfiteatro e a cozinha, que também precisam ter
estão reformas. Interditados também ou não?
O ginásio sim. E o anfiteatro
estão.
Sim. A cozinha não.
A gente sabe, professor Udensi, que todas as escolas estaduais têm dificuldade. Todas precisam de alguma coisa, mas hoje eu acredito que o Colégio Arabi Augusto Naco seja aquela escola que mais esteja passando por dificuldade por estar com mais da metade da sua estrutura interditada. Como é que a senhora vê essa problemática que as escolas vêm enfrentando, em especial ao Colégio Estadual que nós estamos falando, e esta falta de atenção e de retorno por parte do Estado?
Assim, faz 32 anos que eu trabalho e desde que eu entrei no Estado como professora, as escolas sempre tiveram esse problema de estrutura, de falta de manutenção. Por mais que a direção queira fazer, tenha nos seus projetos, organizar a escola, a estrutura, não se tem verba. O que que demonstra isso? Que, infelizmente, no nosso país, isso é um problema nacional, a educação sempre foi tratada no final da lista de prioridades.
Se colocam sempre no discurso em primeiro, né? É, saúde exatamente. E educação. Mas na prática a gente percebe que não é assim.
Exatamente. Na hora da pessoa, seja A ou B, se candidatar, a bandeira da educação é a primeira a ser levantada. É a primeira. Aí a comunidade, todo mundo, infelizmente, é próprio do brasileiro acreditar, né? A gente acredita sempre.
Sempre.
Você acredita que será a primeira coisa a ser feita, a ser vista, seja a educação. No momento que a pessoa assume, seja ela quem for, a educação é a última das últimas prioridades. Então, isso é um caso histórico, né? A gente se sente de mãos amarradas nesse sentido, porque o aluno chega e diz, prof, quando que nós vamos retornar todos juntos? Prof, quando que nós vamos usar nosso ginásio? Prof, quando que nós vamos usar o anfiteatro? Eles adoram trabalhar com teatro, com dança, com trabalhos que junta eles. Eles são crianças, alguns, e adolescentes, eles precisam de socialização, faz parte do momento da vida que eles estão, eles precisam disso. Nós não podemos proporcionar isso para eles por causa da estrutura que está danificada. E a nossa responsabilidade é muito grande. Não tem um dia que a gente chegue, que a gente não fale na reforma, a gente liga para um, liga para outro. Já está em vistas de sair a reforma? Quando que vai ser feita a reforma? Nós precisamos, nossos alunos estão aí, é direito deles ter a escola ampla com tudo que uma escola tem, uma estrutura para ser oferecida ao aluno. A gente precisa, nós enxergamos neles nossos filhos, que todos passaram por essa idade. Né?
E boa parte deles passaram pela escola também, né?
Os nossos filhos passaram, meu filho passou pela nossa escola. Se formou lá na nossa escola. Então, é uma coisa, assim que você, além de professora, de administradora, junto com a professora Lisandra, você se sente mãe deles também. E eles vêm e te pedem, quando que eu posso usar isso? Professora, quando que nós vamos ter aula de educação física dentro do ginásio? Quando que nós vamos voltar ao normal na nossa escola? Porque as outras escolas, prof, já voltaram. Mesmo com pandemia, eles já voltaram ao normal. Né?
Aí fica difícil deixar uma resposta
para os
alunos.
Aí você
também,
não
né?
tem resposta, você Sim. se sente de mãos amarradas. É muito angustiante. Uma coisa que a gente está sempre falando, praticamente, não vou chutar assim uma percentagem alta, mas digamos que 70% das autoridades da nossa cidade, que hoje são autoridades, são pessoas da sociedade, da comunidade, passaram por lá. Então, a gente gostaria que essas pessoas também olhassem com carinho, né? E nos dessem uma mão.
Uma atenção.
Nos dessem uma atenção, né? Se dispusessem a nos ajudar. Porque antigamente foram eles, nossos alunos. Quem sabe, daqui a alguns anos, quantos alunos que nós temos hoje serão os nossos médicos, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, né?
É verdade.
Nossos senadores, já nós tivemos, temos uma senadora Ana Amélia que passou pela nossa escola, só lembrei agora. Sim. Quem sabe daqui a alguns anos, quantos senadores, quantos deputados nós vamos ter, né? Que passaram pela nossa escola.
Dá orgulho para a escola,
exato,
né?
Exato, enche nós de orgulho. Ó, fulano passou por aqui, foi nosso aluno. É um incentivo aos nossos alunos, né? Saber que determinadas pessoas passaram por lá.
Com certeza. Nós estamos quase no final do ano letivo de 2021, quer dizer, o ano que quase praticamente, na prática, ele nem começou de tanta confusão que foi essa pandemia. Não se tem como projetar alguma coisa a respeito de início e de conclusão dessa obra. A esperança é que para o ano letivo do ano que vem esteja em condições de receber isso, é um otimismo que se tem, não é mesmo, diretora?
É, esperamos, né, que... Eu acredito, assim, que se eles começarem logo, até março do ano que vem, ela já esteja concluída, né? Porque eles devem ter alguma equipe, né, que, especializada, que faça meio rápido, porque a escola não pode ficar descoberta, né? Que se já está entrando água assim, com o telhado todo avariado, imagina ficar tanto tempo depois, eles vão ter que começar a obra e concluir logo, né?
Com certeza, e com prazos. Que orientação deixar para os pais, para os alunos da escola nesse momento de dificuldade, diretora?
Que nós estamos fazendo de tudo, né, para que essa obra saia logo, né, e que os pais não desistam, não tirem os filhos da escola, porque a gente notou este ano que a gente perdeu vários alunos. Eu acredito que em função, né, de nós estarmos com esse problema
e revezamento,
né, e revezamento, os pais, a gente sabe que os pais gostariam que os filhos fossem todos os dias para aula. Não assim, um dia sim, um dia não. Né? Isso dificulta muito a aprendizagem da criança. Né? Mas a gente pede que os pais tenham calma, tenham paciência, que nós estamos agora com fé de que a coisa vai andar, pelo que a nossa coordenadora falou hoje, que está tudo encaminhado, que logo, logo a empresa entrará em contato conosco, né? Então, eu acho que logo vem, né, a empresa vem e inicia essa obra.
Com certeza. Braulio, quando precisarem de nós para mobilizar, para acompanhar essa mobilização de vocês, podem contar sempre.
Não, beleza, Rudy. E assim, eu até falei para a Dira, um dia eu fui lá para retirar trocar minha filha de escola, né? A Dira sabe disso, né? E daí eu fui lá e ela disse assim, não tire daqui, né? Nos ajude, continue nos ajudando, né? Então também me senti, porque a gente também, não é culpa da escola, né? Só que a gente também fica, você veja bem, eu falo pela minha filha que está no nono ano, mas é que eles estão no primeiro, segundo e no terceiro, que não estão tendo aulas, né? Como é que fica essa questão, né? E uma das coisas que tu falou, Rudy, que a própria Dire falou, que a empresa já está para fazer ser, já está para assinar e tal, e o pessoal fala muito nisso, só que para fazer o muro nós tivemos 4 empresas, né, que foram assinando e nunca vieram para fazer. Então nós precisamos de alguém que tenha a empresa que assine e venha fazer. Então não adianta ficar ali, vão vir assinar a minuta e tal. Nós precisamos de uma, o que a Vício falou, nós precisamos
ter uma certeza
que venha realizar. Eu mesmo estou aqui na função de pai, não exerço nenhum cargo, nada de função, mas tenho minha obrigação, né, como lagoense e como pai de uma aluna que está lá. Então é dessa forma. E tantos outros que têm cargos e têm funções, que têm uma representatividade e uma obrigação de estar, a gente gostaria que tivesse envolvido nessa situação, né, porque nós não podemos deixar, mas depois nós teremos uma escola que praticamente vai estar em ruínas. Né, senão não é isso. E é muitas coisas que muitos governantes querem. Eu sempre lembro, quando estudava lá no colégio estadual, o professor Ivo sempre falava, dava história, sempre dizia, é isso que eu sempre aprendi, né? Os governantes, eles querem, quanto menos o povo tiver conhecimento, ele sempre vai ser dominado. Então nós precisamos que o ensino, a educação, que é o passaporte para uma mudança nas famílias, que seja realmente, as famílias tragam, venham para a luta, para nós poder reformar nossa escola, se não der para terminar esse ano, mas porque o ano que vem nós tenhamos uma escola, se Deus quiser, em condições aí que os alunos e a comunidade e os professores, que estão lá dando aula merecem.
Muito bem. Nós queremos agradecer a presença do Braulio Guedes, que é pai de alunos da escola, da Aldenci Machado, que é vice-diretora, e da Lisandra Biasi, que é a diretora. Nós já oferecemos, já mantemos contato com a Coordenadoria de Educação, já recebemos um retorno da coordenadora, Karine Weber, e deve estar se manifestando sobre a situação da escola. Nós vamos continuar acompanhando e tomara que essa busca por informação acabe tendo o resultado que se busca. Muito obrigado a vocês e contem sempre conosco.
Muito obrigado pela oportunidade, Rude, e obrigada a Braulio também por nos apoiar, é um dos únicos pais que está nos apoiando, que liga toda semana, quer saber como estão as obras, como está a escola. Muito obrigado pela tua dedicação. Exato. Isso está fazendo a diferença para nós.
Obrigado. Muito bem. Está aí então os nossos convidados. Eu quero registrar também aqui a professora Sônia. Muito triste a situação da nossa escola. A educação não tem prioridade, pelo que a gente percebe. Trabalhei na escola estadual por 35 anos. Então, obrigado também pela manifestação dos professores que estão acompanhando a nossa programação. 10h38, vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Esberce.